Hoje estamos à conversa com a cantora e compositora Marta Ugón, que esteve ontem no CCB também com músicas do disco Coração na Boca. A Marta junta-se hoje a nós. Marta, bem-vinda. Obrigada.
Olá.
Pela disponibilidade.
Obrigada, eu, pelo convite.
Bem-vinda.
Nós estivemos à conversa há um ano, precisamente. Estivemos aqui a consultar a nossa agenda e em 2019, em dezembro, estivemos por cá. Ontem este concerto teve aqui canções desse disco. Na altura falámos dele, o quinto disco da Marta. É também o primeiro em língua portuguesa, e na altura dizia-nos que o que lhe dava verdadeiramente gozo era estar em palco. Este período mais afastada, este período de pandemia que obrigou também a isso, como é que foi? Foi difícil de gerir estas emoções? E já agora, como é que correu ontem, não é? Temos que perguntar.
Bom, parece que correu muito bem. Ficámos felizes, foi um concerto, eu acho que foi um concerto muito bonito, foi muito bom poder voltar a estar em palco. É verdade que é uma emoção muito especial nesta altura, porque estamos pouco em palco e poder tocar finalmente o disco em Lisboa inteiro, não é? De uma ponta à outra, que era uma coisa que eu ainda não tinha feito.
Que foi adiando também, não é?
E que foi sendo adiado. Aliás, este concerto estava marcado há algum tempo. E poder estar em palco com os músicos que gravaram comigo, todos, na verdade, ou quase todos, é muito bom. É de facto uma oportunidade única de fazer viver a música dessa forma de que eu gosto tanto, não é? Que é poder fazer tocá-la ao vivo para as pessoas, e foi muito bom.
Olhar nos olhos daqueles que também a vão ouvindo, não é?
Sim, agora é só os olhos mesmo.
É isso mesmo, não é? Por causa da máscara, já sabemos. Mas é uma certa sensação também de liberdade.
Sim, sim, muito, muito libertador, e de facto o público dá um sentido especial à música, não é? As pessoas estarem do outro lado. E agora, de facto, se as pessoas não têm a generosidade de nos ir ver e de nos apoiar numa altura tão dura.
É uma afirmação também, jeito de apelo, não é? Um pedido para que haja um apoio, um acompanhamento também da classe artística por parte do público, que foi estando presente, e agora a mensagem também é de que é possível fazer, continuar a fazê-lo em segurança, continuar a acompanhar os artistas que continuam também a tocar, ainda agora com maiores dificuldades.
Eu acho que as salas de espetáculo, no contexto atual, são dos sítios mais seguros. Eu confesso que me sinto absolutamente em segurança. Não há nada, para nós músicos, ontem não houve nada que não fosse desinfetado, à distância, máscaras, e depois para as pessoas há muitas regras dentro das salas de espetáculo, não só em termos de lotação das próprias salas, com o impacto necessário que isso tem depois em termos de bilheteira e dos investimentos que as salas têm que fazer, mas há regras para entrar dentro da sala, regras para sentar, regras para sair. São imensas regras, mas de facto, neste momento, se isso faz a diferença, e é importante, e eu acho que todas as salas estão a cumprir, acho que há de facto um cuidado enorme, e pronto, e o CCB teve imenso cuidado, e é o contexto que temos, e acho que é importante, eu acho que as pessoas têm muita vontade de ir ouvir música ao vivo.
Tem sentido isso também por parte do público que é cego, por exemplo, redes sociais, etc. Tem recebido esse tipo de feedback?
Sim, eu tive dois concertos esta semana. Tive este meu concerto do Coração na Boca no CCB e tinha tido dois dias antes um concerto com ela, com o meu projeto partilhado com outras cantoras que se chama Elas e o Jazz, com a Joana Machado e a Mariana Norton, e tínhamos estado no Teatro Maria Matos. E de facto há uma energia muito especial no ar, muito comovente. Senti nestes dois dias isso.
Eu ia perguntar isso, emocionalmente é diferente estar hoje em palco do que era antes?
Eu acho que é ainda mais emocionante. Eu confesso, depois também a pessoa tem dias, não é? Mas é de facto, é quase como é sempre um privilégio, eu acho. Eu tenho muito respeito pelo palco e acho que é. Agradeço sempre de alguma forma, fico muito grata por poder ter sempre essa oportunidade, não é? De pisar o palco, acho que é uma coisa de. É uma enorme alegria e uma responsabilidade. E há imensa adrenalina envolvida, mas nesta semana senti isso, senti que era uma emoção especial e acho que todos os músicos sentiram isso.
E como é que a Marta foi também lidando com este tempo mais livre, digamos assim? Não sei se teve alguma paragem, na verdade, esteve sempre
sim,
a trabalhar.
Sim, mas em termos de concertos, sim.
Sim. Como é que foi concertos. Lidando com isso também? A agenda ficou afetadíssima, claro.
Houve muitas coisas foram adiadas e depois deixaram de acontecer, não é? Houve coisas. O meu disco, Coração na Boca, apanhou com isto em cheio, não é? Na altura em que eu devia começar a tocá-lo.
A apresentá-lo.
A coisa, pronto, ficou ali, ficámos todos um bocadinho em stand-by. Eu nos confesso que nos primeiros meses tinha duas crianças para gerir dentro de casa que ocupavam...
Com aulas, tudo e mais alguma
com
coisa.
Aulas
também
online.
Se tornaram especialistas
sim.
em Zoom, não?
Sim, sim. Eles mais do que eu, aliás, que eu já estava pelos cabelos. Mas pronto, tudo isso foi uma grande adaptação. E depois aproveitei, quando este tipo de rotina se instalou... Para escrever, para criar outras coisas e eu lidei com o otimismo possível, pensando isto vai passar, não é? A gente não sabia quanto tempo e ainda, na verdade ainda não sabe porque temos um ano, este ano pela frente, que vai ser um ano duro para toda a gente.
Mas é uma janela de esperança e de otimismo que vai começando a alargar-se à medida que o tempo passa?
Eu acho que sim, acho que... Mas as pessoas estão em grandes dificuldades no meio artístico e por exemplo, a União Audiovisual está a fazer um esforço enorme para ajudar toda a gente, para chegar às famílias, em anonimato, como respeitando... Pronto, uma situação que é muito difícil para todos.
Tem havido uma série de iniciativas também para ajudar quem mais precisa desta área, não é? Porque temos falado ao longo dos meses que não são apenas os músicos que têm tido dificuldades,
não,
é toda a estrutura em torno daquilo que
claro,
é montar um espetáculo.
Claro,
não é?
Claro, são os técnicos, são as pessoas ligadas à produção, é a produção dos eventos, são as pessoas que trabalham ligadas à área do espetáculo, que não são só os músicos, não é? Os atores, toda a gente ligada às artes está com muitas dificuldades, algumas pessoas têm uma rede melhor. E outras uma rede mais frágil e pronto, isso é uma coisa mesmo que a pessoa não esteja numa situação tão dura, isso é uma coisa que nos afeta a todos, não é? O que de mal, eu acho isso, acho que o que de mal acontece aos outros, nós somos parte de um todo e isso é uma coisa que mexe necessariamente, estamos todos, aquilo que eu senti desde o início em relação a tudo, não só em relação à área do espetáculo, foi que nós temos uma teia de relações, de fios que nos ligam uns aos outros e que se nós não fazemos algum esforço para manter esses fios, essas ligações, e se não nos ajudamos uns aos outros, é muito difícil.
E não sentiu que durante este período se foram desligando esses laços também que existem nessas redes? Porque muitas vezes diz-se que quando tudo corre bem, essas redes estão lá, não é? Mas quando as coisas começam a correr pior, há casos em que por vezes não é bem assim, mas sentiu que essa rede sempre se foi mantendo e que houve ali uma espécie de entreajuda entre todos aqueles que estão presentes neste meio?
Eu acho que houve pelo menos esse envolvimento, que houve esse esforço e que continua a haver esse esforço e depois cada um tem que fazer um bocadinho o seu trabalho individual, não é? Eu acho que tenho de forma otimista a tendência a achar que as pessoas são, lá está, tendencialmente boas e que numa situação difícil são capazes de se ajudar. Aliás, às vezes, nas situações mais difíceis, são capazes de se ajudar de uma forma melhor. Mas nós avaliamos sempre estas situações muito em função do nosso leque de pessoas mais próximas. E, portanto, eu tenho essa ideia. Agora, a pessoa faz o que pode dentro do seu circuito mais pequeno e depois há questões estruturais que estão a ser, enfim...
Mal geridas?
Eu acho que mal geridas não está a chegar, não é? Há pessoas que estão muito aflitas.
Por muitos números que se vão apresentando, a realidade é um bocadinho diferente, não é?
Não, eu não digo que... Bem, agora estamos a falar de coisas que não têm a ver exclusivamente com a área artística, não é? Mas, na verdade, nós sabemos que as artes em Portugal não são especialmente valorizadas. Não, há o acessório, não é? Há uma sensação de arte ser uma espécie de luxo, não é? De ser um bem não essencial. E falou-se muito nisso agora, a propósito até das coisas que foram oferecidas, não é? Nesta comunicação online, daquilo que os artistas fizeram a troco de nada ou para se manterem ativos. Ou as pessoas lidaram com isto de formas muito diferentes. Mas...
Alguns para se manterem ativos, mas também muitos outros com essa ideia de dar alguma coisa a quem estava em casa, confinado e a troco de nada, ou seja, era de forma gratuita acabar por tentar trazer alguma luz aos dias de quem estava confinado também e quem acabava por ter nesse concerto online, por exemplo, aquilo que era um raio de esperança também nesse dia, por
sim,
exemplo.
Sim, mas isso é ótimo, não é? Mas depois não haver nenhum tipo de retorno em relação a isso. As pessoas habituaram-se a ter a cultura durante muitos anos de borla, muitos concertos, e de facto...
Isto é na altura de mudar esse paradigma? É o tempo, há condições neste momento para mudar essa ideia?
Quer dizer, a pessoa dedicar a sua vida a uma atividade artística, seja ela qual for, implica muito trabalho, muita dedicação, muito gasto, muito investimento.
E, portanto, remuneração também,
e,
claro.
E eu acho que existe, culturalmente, ainda existe essa noção de que... nós brincamos no meio jazzístico, no meio musical, às vezes, que é aquela pergunta: então o que é que fazes? Sou músico. Sim, está bem, mas o que é que fazes? Em que é que trabalhas? Como se a música fosse...
Não desse trabalho, fosse
uma coisa que as pessoas fazem. E esse mito é perpetuado por muitas coisas, por muitas ideias. Uma certa ideia de facto de ser uma coisa... que não implica trabalho e que não é trabalho a sério.
E há uma certa esperança que isso muda agora ou não há ilusões, Marta?
Eu não sei se as duas coisas estão diretamente... Ou seja, as coisas estão ligadas. Não sei se isto vai ser uma alavanca para essa mudança de perspectiva. Não vejo que haja necessariamente, infelizmente, uma relação de causa-consequência. Acho que era ótimo que a sociedade se organizasse de forma a que nós tivéssemos mais... um apoio mais estruturado. Não quero isto dizer que não acho que tenha sido feito um esforço no sentido de colmatar dentro desta situação que foi bastante imprevista e que não esteja a haver um esforço para colmatar algumas falhas e tentar acudir às pessoas, mas isso não se faz de um dia para o outro, não se faz numa situação de emergência, faz-se com uma política de investimento à longa.
E isto uniu de certa forma o meio artístico ou não? Nós, em conversa com o João Gil, na altura, mesmo no início da pandemia, o João Gil dizia-nos que faltava à cultura um Mário Nogueira. Não sei se concorda com essa ideia ou não.
Mas é alguém que de alguma forma agregasse, não era? Que agregasse
sim,
todas
sim.
as sensibilidades também, representasse.
Sim.
Não sei se isso passa por uma figura, necessariamente, por consigo perceber um bocadinho o que ele está a dizer.
Faltava
mas...
união à cultura também.
Isso eu acho que é um bocadinho verdade, porque, não sei, os meios são pequenos, não é? O meio da música é pequeno, depois se calhar o meio do teatro também é pequeno, todos os meios são muito pequeninos. Talvez esta altura tenha contribuído para uma maior comunicação e união, mas eu acho que é uma espécie de reestruturação interna que nós temos que fazer. Que passa por, que é transversal à sociedade, que passa pela forma como a cultura é encarada. Acho que tem mais a ver com isso.
Nós estamos à conversa hoje com a cantora e compositora Marta Ugon. Marta, isto também se traduziu artisticamente numa forma diferente de escrever, por exemplo, canções, ou não?
Por acaso eu tenho estado a escrever outras coisas que não canções.
Ok.
Tenho estado a...
Isto é uma novidade. Então.
Vamos a isso.
Não, ainda não posso falar, ainda é uma coisa muito embrionária.
Deixa-te destapar um bocadinho.
Não, tenho estado a escrever ficção, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e que, de facto... Eu tive agora um espaço mental para fazer, mas é sem pressa, sem pressão.
Mas há essa vontade e as palavras são diferentes agora, têm outro peso diferente.
Acho que as questões existenciais estão sempre lá e a necessidade de criar é transversal. Isso não sinto que tenha mudado. Até no início da pandemia, eu confesso que não tinha vontade nenhuma, não tinha vontade de fazer esse trabalho, não é?
Não tinha vontade de traduzir tudo isso também em
palavras? Não, acho que houve pessoas que ficaram com uma enorme vontade de produzir e eu nos primeiros meses não tinha vontade de fazer nada, não, foi uma coisa que me embutou um bocadinho o espírito de alguma forma.
Também com crianças entrou em gestão, não é? No fundo
é verdade, não fica muito espaço. Dentro de casa, com duas crianças pequenas, não fica muito espaço.
Mas em relação àquilo que a Marta agora está a fazer, fiquei um bocadinho curioso também. Isso vai resultar num livro?
Não,
há
não
um
vai,
projeto?
Para já não vai resultar em nada.
Para já é escrever
vamos,
e depois
vamos
logo.
Falar, vamos falar sobre música.
Mas sabe o que é que ele quer? Para já é escrever e depois logo se vê.
Sim,
é
não, sem okay. expectativa.
Mas depois queremos saber, Marta. Entretanto, outra novidade em relação ao projeto Elas e o Jazz, que nos falava há pouco, que divide aqui com a Joana Machado e com a Mariana Norton, lançaram um disco também.
Lançámos, sim.
Era uma vontade que também queriam.
Era sim, já tínhamos. Sim, e aproveitámos, tínhamos já duas sessões de estúdio e juntámos o que tínhamos gravado, arranjámos quem nos masterizasse e misturasse primorosamente, o Pedro Vidal, que está no Porto, e juntámos e fizemos um disco de apresentação delas e o Jazz que não tem o nosso repertório todo, mas que tem uma parte de repertório, privilegiando um bocadinho os temas em que estamos mais juntas, em que a harmonia é a rainha, E pronto, o disco não está nas lojas, não, ainda, não é? Fizemos um pré-lançamento, uhum, e agora no... Havemos de ter uma data de lançamento.
Mas quem estiver interessado, quais é que são os calendários? Como é que pode aceder? Como é que funciona?
Bom, os discos, agora nesta fase, é pelas redes sociais. Podem pedir pelas redes Bandcamp.
Exato, estão nas plataformas, sim, digitais habituais. Marta, voltando ao coração na boca, eu queria ter começado esta entrevista com uma música que se chama Praia, e nós vamos terminar com ela, mas o nosso sistema não me facilitou aqui a vida, essa sexta-feira também é normal. Oh Marta, mas durante este período também lançou o vídeo, na verdade, desta canção. Praia, portanto, é aqui uma declaração de amor a Cabo Verde, é isso?
É à cidade da Praia.
À cidade da
Praia.
Sim,
de alguma forma a Cabo Verde, mas focada na cidade da Praia. E foi um tema que foi... A música é da Sara Tavares e a letra é minha. E eu fui gravar o vídeo em fevereiro, mesmo antes de tudo começar, com uma equipa local, com uma produtora local, que é a Creolescope, e com o Nuno Miranda, que é um realizador incrível, e que eu já tinha conhecido. E pronto, fui uns dias filmar a cidade da Praia, onde eu devo voltar agora em 2021, ainda não tenho data, mas penso que vou fazer um concerto na cidade da Praia. E agora em janeiro vou estar em Ponte Lima, no dia 30 de janeiro.
Também um sítio incrível.
Um sítio incrível, é uma sala muito bonita e por isso podem nos ouvir. Agora é esta luzinha ao fundo do túnel em janeiro, no final do mês de janeiro, poder tocar este coração na boca outra vez com os meus... Meus, que não são meus, mas que no momento em que tocam comigo eu sinto como meus, e que vão tocar, que vamos tocar, poder tocar este coração na boca outra vez.
Muito bem, esta música Praia faz parte desse disco. A Marta Ugarte foi a nossa convidada de hoje. É segui-la também nas redes sociais para saber essas novidades e ficamos à espera, está bem? Em relação à escrita, Marta, em 2021 vamos conversar sobre isso.
Já estou arrependida.
Não. Foi ótimo. Assim, obrigada. Temos aqui mais um motivo para depois voltar a convidar a Marta em breve.
Marta, obrigada. Até
obrigada,
à
eu, obrigada.
Se eu te contasse daquele mês descalça, o asfalto numa valsa, sem pressa de acabar. Corpo já espigado, de sorriso rasgado, disfarça uma tristeza que um dia hei de cantar. Memória rota e nua, guardaste-me a ternura sem me dizer porquê. Praia, com tua estranha graça, teu rosto é uma vidraça com vista para o mar. Do que era não ter medo, a vida era um segredo difícil de guardar. É longe uma saudade, mergulha, funda e roca o coração na boca, à espera de te ver. Pés e o chão, praia, da poeira na estrada és dança, 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 a porrada. Espanta a solidão, que vem, espanta a solidão. Que vai, leva.
É assim que se chama a música que faz parte do disco Coração na Boca, da Marta Ogone. Foi a nossa convidada de hoje. É uma conversa que vai ficar disponível já a seguir também em observador.pt. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.